Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast, irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre a importância da polinização. Vai ser o último episódio desta temporada e pela primeira vez trago um convidado, que é o André Gonçalo, que está aqui comigo. Eu lembrei-me do André para este tema. Primeiro, este tema foi pedido por uma das pessoas que ouve o podcast. Como eu vos peço sempre sugestões de temas, falaram que talvez fosse importante falar da polinização e eu achei bastante pertinente. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o André Gonçalo e na altura falei com ele e ele tinha dito que o melhor mesmo era ele vir ao podcast. Então vamos fazer isto do género de uma entrevista guiada. Eu também achei muito importante escolher o André porque o André tem colmeias e dedicou-se ao mel, mas faz sempre, em primeiro lugar, não olhando ao lucro e não olhando em viver deste hobby, que para ele é um hobby, mas sim sempre olhando em toda uma envolvente às abelhas, aquilo que é correto para a alimentação, não pensando só a tirar o mel como lucro, mas sim olhando como um todo. Ele vai explicar isto bem melhor do que eu. Eu achei mesmo louvável este trabalho dele. Até vi uns comentários no Facebook, porque conheci o André, se não me engano, numa conferência em Sintra. Estava a Fernanda Botelho e a Claire do Sintra Sem Herbicidas. Então vou-vos apresentar. O André tem 44 anos, é formado em marketing, trabalhou em comunicação durante vários anos, mudou da cidade para o campo e mudou de vida há 6 anos. E despertou para a apicultura há cerca de 8 anos, quando ganhou consciência que as abelhas estavam em perigo de extinção. Tem também uma associação que é o Mundo das Abelhas. E olá, André, bem-vindo, obrigado por teres vindo. Se quiseres dia, acrescentar Sara. Alguma coisa, força.
Claro que tenho todo o gosto em acrescentar. Efetivamente, sou apicultor, estou ligado à apicultura, nunca entrei por uma questão familiar, apesar de ter tido família que eram apicultores anteriormente, meu avô, meu pai também tiveram abelhas, mas entrei muito posteriormente por uma questão ambiental. Na altura fui desperto por uma frase que circulava na internet, como toda a gente já ouviu falar dessa frase, que é a frase atribuída a Einstein. Estamos a falar daquela célebre frase em que se diz que se as abelhas desaparecessem, em 4 anos a humanidade desapareceria também. Essa frase deixou-me bastante alarmado e para mim talvez tenha sido o interruptor que ligou e que serviu para perceber o que é que estava a passar com o mundo das abelhas e o impacto que isso poderia ter para a humanidade e para os ecossistemas. Eu vou aproveitar para desmistificar aqui algumas coisas. Esta conversa vai ser uma conversa muito informal, muito aberta, e vou pegar já exatamente na frase que toda a gente atribui a Einstein, mas que vou ter que ser muito honesto, não há nenhuma prova que tenha sido Einstein a escrever. Ele era aficionado por abelhas, era aficionado e completamente apaixonado pelo mundo das abelhas, mas não há nenhum escrito onde eu tenha essa frase que lhe possa ser atribuída. Portanto, esta frase provavelmente foi alguém que utilizou e utilizou o nome do Einstein como forma de promover a causa da proteção das abelhas. Agora, pegando a frase em si, eu entrei exatamente porque eu fiquei muito alarmado ao pensar que a humanidade poderia desaparecer em 4 anos. Caso as abelhas desaparecessem, todos nós sabemos o que é que está a passar, pelo que está a passar à nossa volta, toda a gente fala de um tema que é um tema comum, que é o desaparecimento das abelhas, mas na realidade se as abelhas desaparecessem, coisa que não irá acontecer, esperemos nós, mas mesmo que as abelhas desaparecessem, a humanidade não desapareceria. O que iria acontecer é que deixaríamos de ter um nível de produção alimentar suficiente para aumentar a população que nós temos atualmente, haveria uma maior competição dos recursos e efetivamente o que aconteceria inevitavelmente era um inflacionamento dos produtos alimentares. Nós que somos, não é bem mal o que eu vou dizer, mas somos pequenos privilegiados porque vivemos num mundo ocidental com todos os privilégios, com toda a segurança, com tudo dado como adquirido, estamos muito confortáveis neste cantinho do ocidente, da Europa, e teríamos poucos problemas. O grande problema que se passaria é o resto do mundo. No hemisfério sul, onde as pessoas vivem com rendimentos muito baixos, o inflacionamento da comida levaria à morte de milhões. Vou-vos dar um exemplo. Há coisa de 20 anos atrás, 15 anos atrás, houve uma crise alimentar por causa do inflacionamento do arroz, em que morreram milhões de pessoas apenas porque o arroz inflacionou. Na altura estamos a falar 4, 3, 4, 5 cêntimos foi inflacionado. Nós na Europa não sentimos absolutamente nada, mas na zona da Ásia morreram milhões de pessoas, alguns milhões de pessoas, porque deixaram de ter acesso à sua alimentação garantida. Portanto, aqui o grande drama que se passa com o desaparecimento das abelhas é exatamente a mudança do paradigma como nós conhecemos, o mundo como nós conhecemos atualmente. Esse sim iria mudar, deixaria de haver comida para tanta gente, deixaríamos conseguir alimentar todas as pessoas, haveria inevitavelmente milhões de pessoas a morrer, haveria um inflacionamento dos produtos, e depois haveria um grande impacto ambiental, porque depois há aquela parte em que todos nós dizemos: ah, mas eu não como, não sou vegetariano, sou omnívoro e como de tudo. Pois, mas os grandes herbívoros, as vacas e afins, dependem de vegetal para se viver, e sem esses vegetais, portanto sem a ação da ajuda das abelhas, não haveria comida para eles. E aí é que está o grande impacto do desaparecimento dos polinizadores, que é o momento que nós estamos a viver atualmente. Que é o quê? Nós estamos a deixar de ter tantos polinizadores disponíveis nos ecossistemas, a polinização não está a ser realizada de uma forma tão eficaz, e estamos a assistir que começam a haver o desaparecimento de determinadas espécies, começa a escassear determinadas espécies, porque pura e simplesmente não há aquele vetor que é o polinizador, que faz o transporte dos pólenes para termos uma polinização correta e eficaz.
Eu ia entrar por aí, que era para te perguntar então, para explicares a quem estiver a ouvir, o que é a polinização, não é? Já que o tema é a importância da polinização, então o que é a polinização?
Portanto,
se explicado por miúdos.
Vamos tentar fazer isto de uma forma mais simples possível. 80% das espécies de flora que existem no mundo dependem da polinização, portanto têm flores. Os outros 20% não dependem da polinização, porque não têm flores e não fazem polinização efetivamente. O que é a polinização efetivamente? A polinização, temos a flor, que acaba por ser um órgão sexual da planta, onde temos nessa flor a parte masculina e a parte feminina. Nem sempre a flor tem os dois sexos obrigatoriamente. E depois aparece aqui um vetor, que é um canal, que é normalmente um polinizador, que vai buscar as células ou gâmetas sexuais masculinos, que chamamos o pólen, vai uma flor buscar esse pólen e vai levar para outra flor, que tem o aparelho sexual feminino, e vai introduzir o seu pólen, não o faz conscientemente, como é óbvio, e vai introduzir esses pólenes no aparelho sexual feminino da flor, e isso é quando, nesse momento, é quando ocorre a polinização. Este processo não é feito de forma consciente por parte dos polinizadores. Os polinizadores têm uma recompensa, portanto, isto estamos a falar de milhões de anos de evolução, as plantas desenvolveram uma estratégia em que dão uma pequena recompensa ao polinizador por se fazer um serviço sexual, digamos assim, ajuda na parte da sua fecundação. E o que é que a planta dá em benefício do polinizador? Dá o néctar, portanto a planta desenvolveu durante milhões de anos estratégias em que criou cores mais apelativas para os polinizadores, e não só criando cores mais apelativas, começaram a criar nectários em que dão uma substância açucarada, que é a recompensa que o polinizador tem, ou ir buscar essa substância açucarada para fazer a fecundação e a transposição dos pólenes de uma planta para outra para fazer a fecundação. E efetivamente é isso que, quando falamos de polinização, é uma coisa tão simples quanto isto.
Uhum. Uma das coisas que as pessoas confundem é que as abelhas não são os únicos polinizadores, certo? Existem muito mais polinizadores e existem muitos tipos de abelhas.
Nem mais, Sara. Nós temos um erro de atribuir que os polinizadores são as abelhas. Não, existem N espécies de polinizadores. Podemos dizer que há morcegos que fazem polinização, há lagartixas que fazem polinização, há besouros que fazem polinização, basta vocês pensarem nos beija-flores, são aves que fazem polinização. Portanto, há muitas espécies de animais que fazem a polinização e ajudam. E é sempre no mesmo princípio, esses animais vão buscar o néctar, que é a sua recompensa, é os seus hidratos de carbono, é as suas energias que elas vão buscar nessas plantas. Portanto, há N tipo de polinizadores, e a polinização não ocorre só obrigatoriamente por intermédio de um animal, também pode ocorrer através do vento. Agora, é muito mais eficaz se for feito através do animal, porque os animais vão de flor em flor, enquanto se os pólenes forem dispersos pelos ventos, basta imaginar, mesmo que saia 1 bilhão de pólenes numa flor, que a sorte desse pólen cair noutra flor é ínfima. Portanto, é muito mais eficaz a polinização quando há um vetor animal neste processo. E outro erro que nós também fazemos muito comum é pensar que quando se fala de abelhas, pensamos apenas em mel, mas não existe só a abelha do mel. Em todo o mundo existem mais de 20 mil espécies de abelhas. Em Portugal estão referenciadas mais de 700 espécies de abelhas e nem todas produzem mel. Aliás, a única que produz mel em Portugal, de forma com quantidade suficiente para ser explorada, é a Apis mellifera. Portanto, a Apis mellifera é apenas uma espécie, mas em Portugal existem mais de 700 espécies de abelhas, das quais 80% são solitárias, que são aquelas abelhas que não vivem em comunidade, não são sociais, e menos 20% serão depois as outras que são sociais, tal e qual como a Apis mellifera. Uma das abelhas mais comuns nós encontrarmos social, que toda a gente reconhece facilmente, são os bombos terrestres, que são aqueles abelhões muito peludos, que são amarelos, pretos e brancos, muito coloridos, que são, acabam por ser a versão fofinha das abelhas em tamanho gigante, acaba por ser uma abelha de peluche. Essas também são uma das abelhas sociais e são polinizadores geniais, efetivamente.
Uhum. Então, e porquê é que as abelhas estão a desaparecer, e não só as abelhas, portanto, os polinizadores? O que é que está a acontecer para elas desaparecerem?
Portanto, o que está a acontecer é um agregar de cataclismos que nós estamos a enfrentar enquanto humanidade e nós próprios estamos-os a provocar. Eu vou falar diretamente de três campos de ameaças, que são as três principais ameaças que nós temos. A principal, talvez, de todas, ou melhor, não vamos criar nenhuma que seja a principal, uma pior ou melhor que a outra. Vamos falar das três como sendo as três igualmente prejudiciais. A perca de habitats. Quando nós falamos da perca de habitats, basta pensar que as abelhas, para poderem sobreviver, têm que ter alimentação e têm que ter sítios para nidificar e para poderem existir. O que nós estamos a fazer ao planeta, pela opção de tipo de agricultura que nós praticamos, as agriculturas intensivas, as monoculturas, o tipo de químicos que nós estamos a utilizar nessas culturas, isso tudo está a influenciar as abelhas. Nós, quando falamos da perda de habitat, basta pensar, por exemplo, os grandes cataclismos. Quando temos os grandes incêndios, basta olhar a escala de Portugal, quando há um grande incêndio, aqueles territórios ficam completamente devastados e desaparecem, além das abelhas que morrem durante o processo de incêndio. Nos anos a seguir, quase não há plantas, a regeneração que vai ocorrer, apesar de estarmos num clima mediterrâneo e grande parte das nossas plantas serem resistentes ao fogo, nos dois anos a seguir ao incêndio, há ali um período em que começa a haver perca de alimentação, a perca de habitat. Portanto, nós temos aqui vários fatores que podem levar à perca do habitat, seja as nossas opções, por exemplo, basta imaginar o que é um deserto verde, é um conceito que eu às vezes gosto de explicar, que é, não nos serve nada termos uma floresta de eucaliptos, que é uma coisa, em Portugal, o que mais existe, termos uma monocultura de amêndoas, por exemplo, vamos pensar no Alqueva, nós temos áreas extensas, gigantes, com um único tipo de planta, mas essa planta não é o suficiente para manter um ecossistema. Porquê? Porque ela não vai dar comida, não vai dar flores durante todo o ano, tem uma área, um momento específico de floração, e as abelhas vão ter um período muito curto para comer, as abelhas e os outros polinizadores e os outros auxiliares que existem. Portanto, a questão das monoculturas, a questão dos cataclismos, esta questão leva à perca de habitats e leva a que as abelhas não tenham sítio onde existir, onde se alimentar. Depois a outra área que talvez seja de grande impacto, e acho que todos nós percebemos o porquê, é os pesticidas. Portanto, quando estamos aqui a falar de pesticidas, estamos a falar dos inseticidas, estamos a falar dos herbicidas, estamos a falar dos fungicidas, tudo isso tem um impacto direto sobre as abelhas.
Mas normalmente, eu já falei aqui no episódio sobre os transgénicos, portanto os organismos geneticamente modificados, e quando um agricultor coloca um inseticida, para matar X insetos que estão a destruir aquela cultura, provavelmente monocultura, não, aquele inseticida não funciona só para aquele inseto, vai matar todos os insetos e vai ter aqui uma influência na cadeia alimentar de todos os insetos e de tudo aquilo que influencia.
Esse é o grande drama que nós vivemos, efetivamente. Nós não conseguimos ter um inseticida que mate um inseto específico. Portanto, quando nós aplicamos esse inseticida, estamos a aplicá-lo normalmente ao ar livre, nas estufas do mal ou menos, mas quando é aplicado ao ar livre, nós não temos controle para onde é que esse inseticida vai, e estamos a matar as pragas, mas estamos a matar todos os auxiliares que existem depois naquela cultura. O que por si também acaba por ser contraproducente, porque ao utilizarmos inseticida, estamos a criar uma situação em que, de alguma forma, também vamos interferir sobre os predadores dessas pragas, e ao matarmos as pragas, estamos a matar ou a desaparecer com esses predadores, o que agrava, efetivamente, o surgimento de novas pragas consequentemente. Portanto, é uma bola de neve. Quanto mais inseticida aplicamos, mais pragas vão surgir normalmente, e também a questão da monocultura também é um meio propício para o desenvolvimento de pragas, porque temos muitas plantas da mesma espécie juntas, que é fácil de entrar um fungo, é fácil de entrar um inseto que só come aquela planta e cria-se uma praga
não
facilmente.
Não há associações.
Claro. E, portanto, ou estamos a atacar queremos matar uma coxinilha, queremos matar uma lagarta, seja o que for, vamos matar as abelhas todas, vamos matar as borboletas, porque estes inseticidas não conseguem só selecionar aquela espécie específica, vão ter que matar todos. Claro. Portanto, aqui quando estamos a falar dos pesticidas, Foi uma mudança de paradigma. Os nossos avós tinham agricultura sem inseticidas nenhums, com o mínimo de químicos possíveis. Era o fertilizante era o estrume dos animais, havia a regeneração mais natural possível. E nós entramos num ciclo, um passo para irmos para cair no abismo, onde nós estamos neste momento, já estamos em queda livre dentro desse abismo. E nós próprios estamos a pensar e estamos a forçar que a alimentação em massas implica sempre a monocultura, a agricultura intensiva, que não tem que ser assim obrigatoriamente.
Sim, existem as soluções da agricultura associada, como a centropia, a agrofloresta, a biodinâmica, em que normalmente, e mesmo a permacultura, e provavelmente mais, em que a ideia é haver mesmo agricultura que não seja monocultura, não é? Quando falam em consociações, significa, por exemplo, a mosca que ataca a cebola é repelida pela cenoura e vice-versa, portanto, pode uma boa consociação é colocar cenouras ao pé das cebolas. E existem vários livros que ensinam a fazer consociações na horta, por exemplo.
E exatamente isso, Sara. Se nós pensarmos no tempo dos nossos avós, como é que os nossos avós faziam agricultura? Pronto, nem toda a gente teria avós no campo, eu sou um desses privilegiados, um dos muitos privilegiados que seria a grande maioria há 60 anos atrás, que a grande maioria das pessoas teriam a viver no campo. Portanto, no tempo dos nossos avós, eles deixaram por isso simplesmente, ou melhor, eles não faziam uma agricultura de monocultura ou intensiva como nós conhecemos. O que é que eles faziam? Eles tinham uma agricultura de subsistência, como dependiam de si próprios, tinham que ter quase todas as culturas produzidas pelos próprios, portanto, tinham uma multicultura. Era fácil uma horta de qualquer pessoa de subsistência ter 12, 14 plantas para a sua subsistência, a batata, estamos a falar da couve, estamos a falar do feijão, tudo aquilo que nós comemos hoje em dia é um dado adquirido que vamos buscar ao supermercado, eles tinham que o cultivar porque não havia forma de o ir buscar, ou era demasiado caro, ou não havia capacidade financeira para o fazer. E essa multicultura, quer queremos, quer não, era talvez uma das melhores formas de propagar biodiversidade. Primeiro que tudo, não utilizavam químicos. Segundo, os fertilizantes eram naturais porque estávamos a falar de estrume. Depois, deixavam sempre computar o ciclo das plantas para poderem obter semente para o ano a seguir. E ao computar o ciclo das plantas, permitiam que houvesse florada. Essa florada suportava as abelhas.
Uhum.
Por exemplo, a apicultura ou a biodiversidade antigamente era muito superior, nunca se meteu em causa esta questão. Isto começa tudo a surgir mais a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, em que se começa a massificar todos os processos de produção agrícola. Tudo passou a ser feito em grande escala, tudo passou a ser feito em monocultura, tudo passou a ser feito com recurso a pesticidas, e a partir daí nós assistimos então a um cair da população das abelhas a nível mundial e de todos os polinizadores.
Tinham recurso a sementes empacotadas, patenteadas por empresas, em que portanto não é necessário deixar a planta chegar à floração porque não temos que recolher sementes, e não há flores para as abelhas nem para os outros polinizadores.
E essas próprias sementes já estão comprometidas logo à partida, porque são sementes que são revestidas com neocotinoides, na grande maioria já têm sete na sua cobertura da própria semente, o que compromete a planta que no futuro já tem essa substância dentro de si.
Para afastar os insetos.
Como repelente, efetivamente. Exato. Mas deixa-me só voltar aqui a outra parte. Eu falei basicamente as três causas, ou estava a falar das três causas, ou as três ameaças para a perca das abelhas ou dos polinizadores. Já tinha falado da perca dos habitats, já falamos agora dos pesticidas. E a quarta causa tem a ver com o momento que nós vivemos, que é o momento de globalização. Não vou dizer que é bom, que é mau, traz grandes benefícios, mas traz também grandes prejuízos e, efetivamente, traz-nos um prejuízo para nós enquanto apicultores ou para nós enquanto defensores do ambiente, torna-se muito complicado, que é estamos a trazer novas espécies invasoras para os nossos ecossistemas, que criam o desequilíbrio dos nossos ecossistemas, estamos a trazer novos predadores que vão desestabilizar os nossos ecossistemas e estamos a trazer novas doenças. Portanto, um dos grandes problemas que está a acontecer com os polinizadores, vou dar o exemplo que se passa agora atualmente em Portugal, temos a vespa volutina ou a vespa asiática, que toda a gente já ouviu falar como sendo a vespa assassina, que já todos nós vemos com péssimos olhos, mas efetivamente, à parte do perigo que ela possa representar para o ser humano, o grande impacto que esta espécie tem é nos ecossistemas, porque onde ela entra, ela dizima todo o tipo de inseto que existe nesse ecossistema, ela come tudo, ela precisa de proteína animal para dar às suas larvas, a vespa asiática em si é um polinizador, efetivamente, mas como alimenta-se de néctares, hidratos de carbono e de pólenes, como qualquer outro polinizador, as suas larvas necessitam de proteína animal para crescerem. Portanto, elas começam a predar todo o tipo de insetos que existem nos ecossistemas e esgotam-nos. Portanto, como a vespa asiática é uma espécie invasora que chegou há pouco tempo ao nosso território, em Portugal está cá desde 2011, chegou à França em 2004 e Nantes, importada num contentor de bonsais, e desde então está a expandir ao longo da Europa. França já está toda ocupada, Espanha já está todo o norte também ocupado até centro, e chegou a Portugal em 2011, e a Sintra, onde nós somos, ou Lisboa, chegou há 2-3 anos atrás, foi confirmada a primeira presença de vespa asiática. E, portanto, estes predadores que entram entram, acabam por, desculpem a expressão, arrebentar com todos os ecossistemas. Portanto, uma coisa que para nós é benéfica, que é o comércio global, traz-nos uma grande ameaça, que é trazer as espécies invasoras, as novas doenças, que os nossos polinizadores não estão preparados para lidar com elas. E está a fazer o genocídio, não é um genocídio, é um cataclismo, é um colapso total dos ecossistemas, com grandes percas para os polinizadores.
Exato, já tínhamos falado há uns dias que a Vespa Asiática tinha vindo nos contentores de bonsais da Ásia e também, uma coisa importante, esta Vespa já existe na Ásia e lá tem predadores, mas cá em Portugal está há tão pouco tempo que ainda não há predadores, não é? Não sei se queres falar sobre isso, porque isso...
Posso falar um pouquinho sobre isso?
Portanto, leva anos de evolução da natureza, não é? Não é assim tão fácil de resolver.
Cada ecossistema tem milhões de anos de evolução, em que as espécies aprendem a interagir umas com as outras, cada uma ganha a sua estratégia para poder subsistir e sobreviver no seu ecossistema, e cada espécie no seu ecossistema não tem qualquer tipo de perigo. Portanto, cada espécie dentro do seu ecossistema vive em harmonia e atinge um ponto de equilíbrio com todas as espécies envolventes e não se torna uma ameaça. O problema é quando nós tiramos uma espécie para um ecossistema diferente, e neste caso vamos por falar da Vespa Asiática, que é um drama para nós, literalmente. A Vespa Asiática, ao chegar ao território nacional, não tem qualquer tipo de predador natural. Portanto, os predadores naturais ainda não aprenderam a lidar com a Vespa Asiática, é um novo inseto, é um novo animal, é uma fonte de proteína, como é óbvio, como qualquer outro inseto. Portanto, haverá a seu tempo as andorinhas, os andorinhões, os abelharucos, os tortos, todos esses animais vão começar a caçar as vespas asiáticas, mas ainda não identificam como sendo uma fonte de proteína. Portanto, ainda não há uma predação em termos da vespa asiática, por isso é que ela está a proliferar de uma maneira tão eficaz e está completamente fora de controle. Portanto, desde 2011, desce do norte do país, atualmente já vai em comporta. Portanto, estamos em 2021, em 10 anos, desceu o território todo de norte até desceu a centro, e pensa-se que até talvez 2024 esteja no Algarve, 2023 provavelmente já estará no Algarve. Portanto, esta questão da Vespa Asiática é apenas um dos exemplos. Nós temos outro exemplo que ataca também as abelhas melíferas, a abelha do mel, que é a varroa. Também é outro exemplo de um parasita que foi importado numa geneira que alguém fez. As pessoas também, normalmente, a pessoa, quando faz uma importação do animal, apenas procura obter um espécime que valorize e que tenha maior quantidade de produção, não pensa nas consequências, e alguém importou abelhas que vieram com varroa, ou elas entraram até acidentalmente dentro de um contentor, tudo pode ter acontecido, e essas abelhas, quando vinham com o parasita, que é a varroa de Strocter, que é uma espécie de varroa, que é um parasita, que é um acarídeo, um ácaro, é como se fosse uma pequena carraça que
se agarra ao abdômen das abelhas, não é?
Exatamente, e vai absorver a sua hemolinfa e enfraquece a abelha. Portanto, há 40 anos atrás, no tempo que foi quando o meu pai deixou de ter colmeias, portanto, tinha poucas colmeias, e quando a varroa chegou, pura e simplesmente de 24 ou 5 colmeias, ficou sem nenhuma. Portanto, as abelhas não sabiam como lidar com esta varroa. Mas no seu território original, tanto a varroa como a vespa asiática, no seu território original não criam um impacto. Porquê? Porque, por exemplo, no caso da vespa volutina, no seu território original, as abelhas têm estratégias de como lidar com ela e não sofrer um impacto, não haver uma predação tão intensiva. Da mesma forma, também existem predadores que comem essas vespas volutinas. Portanto, elas estão perfeitamente sob controle. Nós, em Portugal, temos uma vespa, que é a vespa crabro, que até é maior que a vespa volutina, mas como já os predadores nacionais conseguem identificá-la como sendo uma fonte de proteína, ela, de certa forma, está controlada. Ela não sai de controle e não se torna uma praga, digamos assim. O que está a acontecer com a vespa volutina é o oposto, que é um ser que tem uma grande capacidade invasiva, tem uma proliferação abismal, cada ninho gera 15 mil vespas no seu ciclo, mas que por cada ninho poderão sair talvez entre, há vários estudos, cientificamente isto ainda é uma espécie que está pouco estudada, portanto, mas estamos a falar em que cada ninho vão sair entre 200 a 1000 fundadoras por ano, e essas 200 a 1000 fundadoras por ano, imaginando que só 5% delas vingariam, estão a ver a forma exponencial como isto ocorre. Eu acerca da questão da vespa volutina, eu não vou estar aqui a perder, ou melhor, não vou gastar muito nosso tempo, porque temos pouco tempo para estarmos a falar de tantos assuntos que vamos ter para falar hoje, mas vamos deixar aqui uma sugestão junto do podcast, vai aparecer também um link que vai encaminhar para a página da Associação O Mundo das Abelhas, que é a página do Facebook, e nessa página vão encontrar um pequeno prospecto de como lidar com a vespa volutina, de como combater a vespa volutina e como fazer armadilhas para controlar a vespa volutina. Armadilhas essas seletivas para não ter impacto ou ter um impacto minorizado noutras espécies. Mas depois isso deixaremos no final como
sim,
link.
Sim, também eu deixo os links também deste este documentário que eu referi há bocadinho, chama-se Honeyland, e eu tenho de ir procurar onde é que ele está, porque eu já o vi há bastantes anos, mas vou deixar também na descrição do podcast. E tinha aqui uma pergunta importante, que é, normalmente eu falo sempre dos desafios ou dos problemas, mas depois, como é que nós, pessoas individuais, podemos, o que é que nós podemos fazer? Então, aqui, o que é que nós podemos fazer individualmente para proteger não só as abelhas, mas também os polinizadores no geral, não é?
Sara, eu peço desculpa, mas eu caio sempre no erro de dizer, quando falo em polinizadores, falo muito em abelhas e foco-me nas abelhas, mas quando eu digo abelhas, quero dizer todos os polinizadores, como é óbvio.
Exato.
Né? As necessidades e os cuidados são similares.
São os mesmos.
Portanto, aqui o que é que nós podemos fazer, Sara? Todos nós podemos fazer a diferença e cada um de nós individualmente consegue alterar o mundo, por mais pequeno que seja o nosso gesto e por mais indiferente nós pensamos que seja cada gesto, os nossos gestos têm muito impacto, porque muitas pessoas, ou muitos milhões de pessoas, ou várias milhares de pessoas a terem o mesmo gesto, faz uma grande diferença. Então o que é que nós podemos fazer para ajudar os polinizadores? Eu vou dar aqui algumas sugestões, coisas simples que podemos alterar no nosso dia-a-dia, nada que implique uma alteração de uma filosofia de vida, mas há pequenas mudanças que nós podemos fazer. Todos nós utilizamos, em nossas casas, utilizamos ervas aromáticas. Muitos de nós compramos essas ervas aromáticas nos jardins, ou melhor, compramos nos supermercados, para ter em casa. Se cada um de nós, no seu quintal, na sua varanda, na sua janela, tiver um pequeno vaso, do lado exterior, como é óbvio, para poder ter acesso à rua, termos um vaso onde vamos de alguma forma cultivar ervas aromáticas, é mais que suficiente. Se todos nós tivéssemos um cantinho de aromáticas, era um impacto brutal em termos de disponibilidade de alimento. Porque normalmente essas ervas aromáticas dão flor num período de mais escasso de comida, estamos a falar das épocas mais quentes, durante o verão, e uma vez que somos nós a cuidar, nós humanos, vamos cuidar dessas ervas aromáticas, vamos regá-las, e há uma grande possibilidade de elas darem flor durante o período de maior escassez, que é o verão. É quando há menos comida para os polinizadores. Portanto, seria muito, 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 muito positivo que cada um de nós tivesse o seu cantinho de aromáticas, no seu quintal, reservar um canto para meter aromáticas. Quando estamos a falar de aromáticas, são aquelas aromáticas que nós utilizamos na nossa cozinha. Estamos a falar do alecrim, estamos a falar dos tomilhos, estamos a falar, podemos meter as lavandas, podemos meter as nossas sálvias, todas aquelas aromáticas, o cebuinho, por exemplo, todas essas aromáticas que nós utilizamos na nossa culinária podem ser cultivadas por nós. Primeiro que tudo, ficamos com um produto de excelência, com excelente qualidade, um produto de excelência, que sem aditivos sem químicos, para não estarmos a contaminar a nossa alimentação, e estamos a dar um benefício para os ecossistemas e para os polinizadores.
Exatamente, eu falei disso num episódio recente que gravei, que era como ter uma horta em casa, e falei precisamente de deixar espigar, deixar dar a flor, e depois da flor temos a semente para guardar e depois voltar a semear, exatamente, e é mesmo este processo que é importante aqui, que antes de dar a semente, quando a flor abre, é aí que estamos a ajudar as abelhas neste sentido e todos os outros polinizadores, não só as abelhas. E não sei se nós temos tempo para mais. Eu não sei se querias falar sobre a tua associação.
Sim, vou
as coisas que tens feito, sobre aqueles estudos também dos químicos que vão saindo, que contém inseticidas que matam os polinizadores.
Eu vou querer falar disso tudo, Sara, mas deixa-me só dar aqui mais algumas dicas de como ajudar os polinizadores. Não só darmos comida ou alimento para eles através de um cantinho de aromáticas, como também podemos fazer abrigos e darmos sítios para eles nidificarem. Neste caso estamos a falar de uma coisa que é muito comum, podem procurar na internet, que são os hotéis para polinizadores. São extremamente fáceis de fazer. Na página da associação, vou falar um pouquinho mais à frente da nossa associação, vão encontrar formas ou modos ou um croquis de como fazer um hotel para polinizadores. Mas se não tiverem tempo ou não tiverem espaço para poder fazer, podem comprá-lo, vendem-se no IKEA, vendem-se no Lidl, são muito baratos, estamos a falar de coisas que estão a ser vendidas a um preço muito baixo, entre 5 a 10 euros, e qualquer um de todos nós podemos meter esses hotéis nas nossas varandas, nas nossas janelas, nos nossos quintais. Outra forma que nós temos para ajudar também os polinizadores é também nós próprios voltarmos a produzir o nosso próprio alimento. Como a Sara agora estavas a dizer muito bem, Sara, é muito importante nós deixarmos as plantas cumprirem o seu ciclo natural, que é crescerem, florir e termos semente para recolher a nossa própria semente.
Como se fazia antigamente. Exatamente. Não contávamos com os pacotinhos prontos para semear.
Em vez de estarmos aqui a comprar sementes que têm uma origem duvidosa, eu tenho esse privilégio, porque fiz a transição da cidade e estou a viver agora no campo, tenho a minha horta, eu faço questão que todas as minhas plantas terminem o seu ciclo. Pronto, há plantas que não dá, alface eu vou cortá-la e como antes já vou florir. Mas de todas as alfaces que eu planto 30 ou 40 alfaces de cada vez, 10 ou 15 ou 20 já ficam demasiado rígidas para comer, eu vou deixá-las florir, porque é importante que elas façam...
Deixa espigar
literalmente, e depois vão produzir semente, e eu aproveito essa semente para depois produzir a minha próxima colheita. Mas isto é benéfico para os polinizadores em geral, portanto, é deixarmos de terminar os ciclos. Se todos nós pudéssemos fazer a sua hortinha com muita variedade de plantas, seria o genial e seria o ideal para os polinizadores. Outra coisa que nós também podemos fazer, esta sim já poderá interferir um pouquinho na nossa filosofia de vida, e é difícil fazê-lo, ou melhor, é oneroso ou é caro fazer, é podemos alterar os nossos hábitos alimentares. Se procurarmos uma alimentação com produtos vegetais orgânicos, sem inseticidas, isso era o ideal. Claro que isso tem um custo e há uma grande mudança de filosofia de vida, porque nem todas as pessoas têm capacidade financeira para suportar a sua vida com a alimentação biológica. Mas isso seria o ideal, não só para os polinizadores, mas para o nosso próprio organismo. Portanto, ao estarmos a ajudar as abelhas, estamos-nos a ajudar nós próprios. E, efetivamente, acho que esta é a mensagem que eu gostava de deixar aqui um pouquinho desta nossa conversa. É muito importante nós ajudarmos as abelhas, porque delas depende o estilo de vida e o mundo como nós conhecemos hoje em dia. E ao estarmos a ajudar as abelhas, estamos a ajudar a nós próprios. E, efetivamente, é isso que nós estamos a fazer. Estamos a salvaguardar o mundo como nós conhecemos e que tudo tenha esta continuidade como nós conhecemos hoje em dia. Este pequeno inseto acaba por, efetivamente, ser o herói, porque nas suas pernas elas levam o pólen, levam a vida, que conseguem disseminar a vida pelo planeta e conseguem fazer a polinização por todas as flores. Mas não estamos a falar, quando falamos só de polinização, não falamos só dos insetos. Também temos que falar do beija-flor, por exemplo, que acaba por ser um polinizador. Por isso também temos que falar nas suas penas, também levam a vida pelo planeta fora.
Eu não sei se era importante, mas eu acho que sim. Falar da associação. A associação que tu fundaste com mais amigos, o Mundo das Abelhas.
Só apenas momento, uma parte, sim.
Sim, as pessoas podem ver o trabalho da associação no Facebook, não é? Tens também um site lá, mas o Facebook é onde tem mais coisas divulgadas.
Sim, efetivamente nós utilizamos basicamente o Facebook como rede social, não temos muito tempo para estarmos a fazer várias redes e vários canais de comunicação, portanto está tudo focado no Facebook. É fácil de encontrar a página da associação que eu represento, eu sou o presidente da associação, mas represento um coletivo e a associação chama-se O Mundo das Abelhas, e se quiserem encontrar, vão ao Facebook e escrevem O Mundo das Abelhas _associação. É fácil de encontrar a nossa página, tem o nosso logotipo de uma abelhazinha, e é fácil de encontrar. E dentro dessa página de Facebook vão encontrar várias dicas. É fácil de encontrar o croquis de como fazer um hotel para polinizadores, e vão encontrar no dia que este podcast for para o ar, vão encontrar uma petição que está neste momento em vigor, que nós estamos em Portugal a representar, que é uma petição a nível europeu, que é Salvem as Abelhas e os Agricultores. E o que é que esta petição tem por objetivo? Esta petição tem por objetivo criar uma pressão sobre os órgãos de decisão. Esta petição não é feita pelo Mundo das Abelhas, esta petição é feita por um coletivo de associações a nível europeu. Estamos a falar de várias centenas de associações que existem a nível europeu que estão envolvidas nesta petição, e o que nós pretendemos basicamente é que as pessoas olhem e fiquem sensibilizados para a questão dos polinizadores e peçam para que os decisores criem políticas de defesa reais dos polinizadores. Portanto, o que nós pretendemos com isto é que haja uma pressão sobre os decisores para que estes reduzam o tipo e a quantidade de pesticidas que são utilizados. Estes pesticidas, são, além de serem prejudiciais para os polinizadores, também são prejudiciais para a nossa alimentação e para a nossa saúde, e nós, de forma inconsciente, estamos a ingeri-los sem ter opção, nem muitas vezes sabemos o que é que estamos a ingerir. Portanto, o que nós pretendemos é fazer essa redução do tipo de pesticidas que são utilizados, que sejam criados áreas, como é que eu ia dizer isto, áreas de salvaguarda, ou áreas em que fica em pozio em cada agricultura, fica uma pequena porcentagem, 5, 10% da área cultivada fica em pozio para que haja possibilidade dos auxiliares poderem se desenvolver e estarem lá os polinizadores e os predadores, o que é benéfico para a própria agricultura, porque sempre que se verificou, que sempre que se fez a experiência de fazer, até mesmo com uma monocultura, uma monocultura, se deixarmos uma pequena percentagem dessa monocultura em pousio, em que possam subsistir as plantas de forma natural e haja uma regeneração natural dessa pequena área, nessa área começam-se a criar os auxiliares que servem de apoio à própria agricultura. Vai ter ali predadores que vão comer as pragas, portanto há a necessidade de utilizar muito menos químicos, portanto só há benefícios disso. E que seja efetivamente criado apoios reais para que haja um estímulo à agricultura biológica. Nós em Portugal, nós somos muito mais sensíveis à questão económica, porque somos um país, não haver mal a expressão que eu vou dizer, infelizmente somos um país pobre. Nos países nórdicos é perfeitamente normal as pessoas terem uma alimentação biológica, portanto não é oneroso para elas, o seu nível de vida, a sua capacidade financeira é muito superior, e não lhes custa absolutamente nada manter um tipo de alimentação muito mais saudável para elas e com muito menor impacto para o meio ambiente que existe à sua volta.
Sim, eu tive a fazer o UFIM, que é voluntariado em quintas de agricultura orgânica a nível mundial na Áustria. E eu sempre fiquei com esta sensação que eles estão tipo 20 anos à nossa frente, em que sempre tiveram no supermercado uma parte de biológico, uma parte de biodinâmica, que cá em Portugal muita gente nem sequer sabe o que é do certificado do Demeter, e nós ainda estamos bem aquém, pelo menos eu sempre tive essa sensação, não é? E temos muitos nórdicos a quererem vir viver para Portugal, porque... pelas nossas condições e pelo nosso clima, e tínhamos capacidade de fazer muito mais, mas eu sinto que andamos muito devagarinho. Assim, para terminar, tinha...
Antes de terminarmos, vou pegar exatamente no que acabaste de dizer agora, Sara, isso é a realidade. Eu sinto exatamente o mesmo como estás a referir. Nos países nórdicos têm essa vontade, têm essa liberdade e conseguem implementar e conseguem fazer as coisas corretamente. Eu acho que a única diferença que existe é a mesma questão financeira, é mesmo a única diferença que nós temos, porque somos um país muito sensível à questão do custo da alimentação. Nós somos um país que tem um rendimento muito baixo, e isso tem uma implicação nas nossas opções de compra inevitavelmente.
Verdade. Mas eu queria aqui, para terminar, sim, dizer então, tu vendes mel, que tens os rótulos, que é as coisas do André. Se alguém quiser provar o teu mel, que eu posso já dizer que o teu mel não, o mel das tuas abelhas. Exatamente. Que o André não faz mel, que eu posso dizer que é espetacular. Eu sou uma grande apreciadora de mel já há muitos anos, já provei muitos tipos de mel e gosto muito de experimentar assim mel diferente, não é? Com sabores diferentes. Onde é que as pessoas podem encontrar? Onde é que tu tens à venda? Ou como é que te podem contactar? Não é? Também posso deixar o link do teu Facebook na descrição do podcast e depois encomendar.
Deixemos depois o link do Facebook e as pessoas podem me contactar a partir do Facebook. Quem quiser mel também pode falar com a Sara perfeitamente, que ela tem acesso ao meu mel. Qualquer coisa é só contactar a Sara. E há alguns sítios onde está à venda, mas não...
Sim, eu, por exemplo, eu costumo partilhar uma das lojas onde eu vendo as minhas manteigas vegetais, que é a cooperativa, a loja da cooperativa Aldeia em Janas, também tem lá o teu mel à venda, não é?
Sim, eu não ia fazer referência porque não sabia se podia fazer referência ou não, mas está lá efetivamente.
Não é patrocinado, ok, malta? É patrocinado por mim, o podcast não é pela loja, mas podem encontrar lá essas coisas à venda. E pronto, olha, obrigada por teres vindo. Nunca tinha trabalhado assim neste formato de entrevista.
Eu é que agradeço e foi uma experiência muito, muito gratificante. Estou cá disponível, sempre que quiseres voltar a repetir, Sara, tenho todo o gosto de cá voltar.
Ok. Vamos dar o episódio por terminado. Também é o último episódio desta primeira temporada e agora só voltarei para a segunda temporada e não sei quando, porque quero preparar os temas com calma e vou ponderar mesmo ter convidados, tal e qual como fiz hoje, que foi uma estreia para mim. Obrigado por terem estado comigo, por me terem sugerido temas e por terem estado a ouvir esta primeira temporada. E obrigado ao André por ter vindo e por ter sido o meu primeiro convidado neste tema, que é mesmo muito importante para, digamos, como missão deste meu podcast, dar dicas às pessoas para ter uma vida mais eco, para protegermos o mundo e para fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Portanto, agradeço-te imenso por teres vindo e por termos falado sobre isto.
Sara, eu que tenho que te agradecer esta oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui. Para mim foi um gosto, com muito gosto, estive aqui presente este bocadinho agora. Deixa-me só aproveitar então para agradecer às pessoas. Espero que tenham ficado também esclarecidas. Qualquer questão que tenham extra, também podem encaminhar e procurar a nossa página O Mundo das Abelhas no Facebook, Associação. A nossa associação tem por missão e objetivo promover e defender todos os polinizadores. Estamos muito focados nas abelhas, efetivamente, mas nós promovemos e defendemos defendemos todos os polinizadores. Temos vários tipos de ações, mas façam um acompanhamento na página Facebook e vão se envolvendo e vão vendo o que é que nós temos para propor e que ações é que vocês podem fazer a partir da nossa página e o que é que poderão fazer cada um individualmente em suas casas para ajudarmos todos os polinizadores e fazermos um mundo melhor. Sara, muito obrigado e um abraço a todos.
Obrigado, eu. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.